Palavra de Especialista.
Estamos de volta com o programa Palavra de Especialista, que entrevista hoje o Dr. Agnaldo César Nardi, que é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Nosso tema é a saúde do homem. Doutor Agnaldo, eu gostaria de falar agora de um outro tipo de câncer, que é o câncer de pênis, que eu, sinceramente, faz muito pouco tempo que eu ouvi falar dele, fiquei um pouco assustado e eu queria saber como é que esse câncer se manifesta, quais são as causas dele e como é que ele se manifesta.
Tá, isso é muito importante, Cláudio. Não foi só você, não é só você que nunca ouviu falar de câncer de pênis. A maioria das pessoas acha que isso não existe, porque é uma doença localizada em áreas de, onde a população é mais sujeita aos problemas econômicos e sociais, né, a uma baixa renda social, e onde tenha uma questão de higiene importante e a presença de fibrose. Então, o câncer de pênis é uma lesão que acontece no pênis, ela se inicia em qualquer parte do pênis, seja na pele ou seja na glande, né, ou na cabeça do pênis, normalmente é na cabeça que acontece. É uma lesão que pode começar com uma pequena verruga, que ela vai crescendo e vai infiltrando os tecidos, né, e ela não cura, não para. A diferença das outras lesões na fase inicial, que é comparada com os fungos, é que quando você tem uma infecção que não é câncer, ela desaparece. Mesmo que você não trate, ela vai acabar desaparecendo. O câncer não desaparece. Então, O primeiro ponto importante que todo homem deve saber é o seguinte: toda lesão no pênis, ou todo machucado no pênis, que não cura em 15 dias após um tratamento, deve ser visto por um médico. Esse é o ponto fundamental para que a gente possa, mais uma vez, fazer diagnóstico precoce. Muito bem. Agora, quais são os fatores de risco, como você me perguntou, Cláudio, para o aparecimento do câncer? Primeiro é a higiene. A questão da higiene é fundamental, porque dentro do pênis existe uma produção de um líquido que se transforma numa secreção que se chama esmegma. E esse esmegma, ele tem fator irritativo para aquela célula da superfície do corpo do pênis. E ali, então, pode ser um fator que começa a desenvolver um câncer. O outro fator de risco é a presença de fimose. Fimose é quando a glande não consegue ser exposta, né? Ou seja, quando você puxa a pele para trás e a cabeça do pênis não aparece. E isso é uma fimose que todo menino, depois dos 3 anos de idade, a pele tem que se retrair, a glande tem que aparecer e tem que ser lavado, obviamente, com água e sabão. Quando isso não acontece, isso passa a ser também um fator de risco. E um outro fator de risco muito importante é o HPV, que é um vírus, que é um vírus muito comum nos dias atuais, e que está ligado, um número dele, que é o número 16, o HPV número 16, está ligado ao câncer de pênis também, assim como outros de número 18, está ligado ao câncer de útero na mulher. E o outro fator são as outras doenças sexualmente transmissíveis que também podem levar ao aparecimento do câncer de pênis. Então nós temos basicamente a higiene como fator mais importante, segundo, a fimose, e terceiro, as doenças sexuais transmissíveis, entre elas o mais importante é o HPV.
Certo, então vamos começar com a higiene, né? Pode parecer banal, mas tem muita gente que não sabe fazer a higiene do pênis e ninguém ensina. Poucos pais ensinam para os filhos isso, né? Quer dizer, existem procedimentos que desde criança o homem tem que aprender na hora de lavar o pênis? Tem algum procedimento especial? Tem alguma coisa que os pais devem prestar atenção e ensinar desde pequeno aos filhos?
Então, o mais importante: todo menino, depois dos 3 anos de idade, tem que retrair a pele do pênis com facilidade. Aqueles que não acontecem isso depois dos 3 anos, tem que procurar um médico também, porque ele tem uma fimose. Então, esse é o primeiro ponto que os pais devem saber. E lembrar dessa idade, de 3 anos de idade. Porque a gente sabe que até os 3 anos de idade, todo homem tem a pele grudada na cabeça. E isso é normal. Não tem problema. Mas depois dos 3 anos, isso passa a não ser mais normal. Então, depois dos 3 anos, quem ainda tem a pele grudada na cabeça tem que procurar um médico. Segundo, depois que esse menino foi crescendo, é importante, quando ele começa a tomar banho, que a mãe, o pai, ou enfim, alguém, ou na escola, alguém deve ensinar lá a lavar o pênis. E lavar o pênis precisa de água e sabão. E tem que retrair a glande. Quer dizer, a glande tem que ser exposta, retrair a pele para que a glande seja exposta. E a limpeza seja feita adequadamente. E esses são pontos fundamentais. Eu queria dizer que ninguém pode ter vergonha de não saber isso. Você, como você falou, pode parecer uma coisa muito simples, mas tem muita gente que não sabe esse conceito.
E que tem vergonha de perguntar para o médico, por exemplo. Muita gente teria vergonha de perguntar para o médico como fazer, né?
É verdade, com toda certeza. E nós temos vários contatos com pacientes com câncer de pênis que realmente eles não sabiam disso. E eles não têm culpa alguma de não saber, né? Se os pais não souberam ensinar, se a escola não ensinou, se o Estado não ensinou, se a sociedade organizada não ensinou, como é que ele pode saber, né? A gente só sabe de alguma coisa quando alguém ensina. Isso é o mais natural. E é esse o papel que a gente tem que desenvolver nessas regiões onde o câncer de pênis é mais comum no Brasil.
Certo. O senhor falou muito na questão socioeconômica, né? Quer dizer, lugar mais pobre, mais sujo, em que o saneamento básico não existe. Quer dizer, o perigo é o quê? Por exemplo, o homem sentar em algum lugar sujo e ele está, né, sem roupa e o pênis ter contato com algum lugar sujo? Que tipo de perigo
não,
tem pelo fato da pessoa estar nessa região, assim?
Tá, não. O problema realmente é quanto à higiene, quanto à lavagem do pênis. Agora, eu costumo dizer que esses pacientes são aqueles que são excluídos da informação, que é a pessoa de mais baixa renda mesmo, que infelizmente acontece isso no Brasil. Para você ter uma ideia, a gente tem uma taxa na região norte e nordeste igual a do Egito, igual a da África, em relação ao câncer de pênis. E 1.000 homens têm amputação de pênis por ano no Brasil pelo Sistema Único de Saúde. Então é um número realmente importante. Quer dizer, não é comparado com outros tipos de câncer, como o câncer de próstata, que é muito mais frequente, como o câncer de intestino, como o câncer de estômago, mas esse câncer, ele atinge o homem não somente na sua problema sexual, mas também como na sua alma. Então, eu acho que esse é um fator muito importante e ele é fácil, ele pode ser erradicado, assim como foi erradicado nos Estados Unidos, na Europa, simplesmente conscientizando as pessoas, ensinando as pessoas os problemas de higiene e operando aqueles que têm fimose. Então, existe essa possibilidade de erradicar essa doença e a gente tem interesse, a Sociedade Brasileira de Urologia tem interesse em erradicar isso nos próximos 20 anos.
E eu queria saber duas coisas. Como é que é o tratamento para o câncer, né? O senhor falou em amputação, mas deve ser o extremo, né, quando não se tem mais jeito. Eu queria saber como é que é feito o tratamento e quais são as consequências desse câncer, tanto para a função urinária quanto para a função sexual.
Tá. Bom, o tratamento depende do início do câncer, né? Se é um tumor numa fase inicial, a cirurgia é muito simples e muito pequena. É a retirada da lesão, com margem cirúrgica livre, e acabou o problema. Agora, conforme o câncer for avançando e for infiltrando as estruturas do pênis, a amputação ela é feita de acordo com o tamanho do câncer. E nós temos muitos casos onde a amputação é total, uma amputação peniana total. E isso, obviamente, traz um reflexo psicológico e emocional muito forte para os pacientes. Com toda certeza, influencia a vida do indivíduo para sempre. Infelizmente, a cirurgia plástica de reconstrução peniana, ela não tem muito sucesso. E não é tão, são todos os centros do Brasil, é muito limitado os lugares que o fazem. Então, de maneira que o melhor mesmo é evitar. Evitar câncer de pênis é muito melhor do que tratar câncer de pênis. E o câncer de pênis vai aumentando. Assim como eu disse no câncer de próstata, no outro bloco, o câncer de pênis invade os gânglios da região inguinal. E muitas vezes eles abraçam as artérias e as veias que vão para as pernas. Em alguns casos, é necessário amputar a perna das pessoas também, porque a irrigação sanguínea vai estar comprometida e não é possível fazer uma cirurgia, né, onde o sangue possa ser levado novamente para as pernas. Então, nós estamos falando de uma doença que é uma doença brutal, uma doença que afeta o homem de uma maneira muito, muito feroz, muito agressiva, e que existe possibilidade de erradicação. E é isso que a gente quer ajudar as pessoas, ajudar o país, ajudar o Estado, ajudar o governo. Enfim, a Sociedade de Radiologia tem interesse em formar um grande grupo que faça um projeto que possa erradicar essa doença no Brasil.
Doutor Agnaldo, o senhor falou na operação de fimose, né? Ela também previne outras doenças, né? Na hora que você tira esse excesso de pele, também beneficia em relação a outras doenças, não é?
Uhum. Sim, principalmente o HIV, né? A gente tem trabalhos feitos na África que mostraram que realmente a chance de contrair o HIV é de 3 a 5 vezes menor em quem fez a cirurgia de fimose naquele paciente que tem a fimose. Além do HIV, todas as outras doenças sexualmente transmissíveis também são mais frequentes em quem tem fimose. Então, a fimose realmente é uma situação que deve ser uma cirurgia muito simples e que deve ser realizada na infância.
O senhor falou em doenças sexualmente transmissíveis, só para a gente encerrar. O homem brasileiro ainda é muito contaminado pelas doenças sexualmente transmissíveis e ele ainda tem muito preconceito também em relação a tratar delas?
A doença sexualmente transmissível, inclusive a sífilis, tem se tornado muito frequente ultimamente no Brasil e o homem é contaminado, assim como em todas as partes do mundo, com outras doenças, com clamídia, com a gonorreia, enfim, com sífilis, como eu falei, as gonofanoses, enfim, tem várias doenças, o cancro mole, o cancro duro, tem várias doenças que podem afetar o homem durante a sua vida sexual ou sexualmente ativa, né? O mais importante é que todas têm tratamento, desde que é diagnosticado. E mais uma vez vale aquele ditado, quanto mais cedo tratar, melhor. Quanto mais cedo tratar, evita mais complicações. E é isso que a gente tem procurado fazer no sentido de orientar os homens para procurar o serviço médico rapidamente.
Ok, eu gostaria de agradecer ao presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, o Dr. Agnaldo César Nardi, pelos importantes esclarecimentos sobre a saúde do homem. Obrigado, doutor, pela participação aqui no programa Palavra de Especialista.
Obrigado a você, Cláudio.
O programa teve produção de Irã Albuquerque, coordenação de Guilherme Bacalhau e trabalhos técnicos de Egberto Martins. Eu sou o Cláudio Ferreira, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.